Está travada na Organização Mundial de Comércio, a OMC, a proposta para quebrar patentes de vacinas, medicamentos e insumos hospitalares contra a Covid-19 enquanto durar a pandemia. A iniciativa surgiu em outubro do ano passado e tem o apoio de mais de 80 países, mas está parada porque os países desenvolvidos, como Estados Unidos e os integrantes da União Europeia, por exemplo, são contra. Eles dizem que seria um risco à inovação. O Brasil é o único país em desenvolvimento contrário à ideia que, segundo a OMC, pode beneficiar o acesso ao medicamento de países pobres, que não têm recursos para adquirir o imunizante em larga escala. O professor Rogério Alessandri de Oliveira Castro, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, é especialista em propriedade intelectual. Ele diz que quebrar uma patente é uma decisão política e que tem dúvidas se é, de fato, a melhor alternativa.
Eu tenho dúvida se realmente quebrar patente é uma certeza de solução fácil e imediata para um problema tão amplo e tão complexo. Eu tenho receio que quebrar patente pode, em determinados casos, resultar em desincentivo a novos investimentos em pesquisa. A quebra da patente pode não ser a solução quando faltarem insumos básicos para a produção da vacina, quando faltar mão de obra para a sua produção. Enfim, em situações críticas e de crise sanitária como a que vivemos, né? Eu acho que o problema sempre vai depender de quando a demanda por vacina, ou seja, quando essa demanda for muito maior, principalmente nesse primeiro momento, do que a oferta, né, nós sempre teremos um problema a solucionar, ou seja, faltarão vacinas. É óbvio que determinadas medidas podem mitigar, reduzir o problema, mas o problema existe quando eu tenho uma procura por vacina muito maior do que a oferta de vacinas na maioria dos países. E esse problema se agrava em países pobres, em que a vacina acaba chegando de uma maneira bastante deficiente, para não dizer que não chega.
Para o professor, seria mais eficiente uma ação coordenada entre países ricos e pobres, mas vê dificuldade para essa iniciativa dar certo.
A meu ver, eu entendo que seria mais eficiente para os países pobres que houvesse uma ação coordenada entre os países mais ricos. Eu sei que isso não é fácil, né? Existe resistência dos países mais ricos em criar mecanismos nesse sentido. E aí eu entendo que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, como também a Organização Mundial do Comércio, passam a ter papéis fundamentais nisso. E algumas iniciativas já surgem, né? Por exemplo, o COVAX é um projeto da OMS para o acesso global a vacinas e melhoria da distribuição em países de baixa renda. Eu acho que isso deveria ser incentivado, inclusive no âmbito da Organização Mundial de Comércio, não só no âmbito da Organização Mundial da Saúde. E aí, eu reforço que, na minha visão, ações coordenadas entre os países e com órgãos multilaterais têm um papel fundamental para melhorar o acesso, né, para viabilizar o acesso de vacinas aos países mais pobres. Então, mesmo a Organização Mundial do Comércio, que obviamente tem um viés econômico, precisa se sensibilizar ao fato de que as atividades, sejam elas econômicas, comerciais dos países, ficarão comprometidas enquanto a vacinação não ocorrer em escala mundial, incluindo principalmente os países mais pobres. Enfim, na minha visão, há que se mudar a lógica, ou seja, a retomada da atividade econômica depende da vacinação. E não a vacinação depende da retomada da atividade econômica.
O infectologista Fernando Rodrigues Belíssimo, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, concorda. Para ele, os países ricos não têm motivos para quebrar a patente, medida que beneficiaria, em tese, os países pobres.
Eu acho que em relação aos países ricos, aos países mais desenvolvidos, Não há motivo nenhum para se quebrar uma patente para baratear o custo de um medicamento, de uma vacina. Se a gente considerar que o mundo gasta mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares anualmente em armamentos, é só você desviar uma parte desse dinheiro que está sendo inutilmente gasto nesse momento para a compra de medicamentos, de insumos de vacinas, que você vai dar uma destinação mais adequada para o dinheiro, tem como comprar os medicamentos, as vacinas necessárias, e ao mesmo tempo remunerar o fabricante, o inovador do processo, né? Agora, quando se trata dos países menos desenvolvidos, aí a questão é diferente, né? Então, por uma questão humanitária, eu não acho que o interesse comercial das grandes firmas possa ser sobreposto à catástrofe que os países menos desenvolvidos estão enfrentando, né? Então, eu veria com muita naturalidade, por exemplo, a OMS dizer, ó, os países que estão aqui delimitados como de baixa renda, que estão pedindo vacina pelo COVAX, a OMS poderia, então, autorizar esses pacientes, durante a emergência da pandemia, a produzir determinados insumos, determinados medicamentos, ou mesmo vacinas, para combater a epidemia.
Por outro lado, segundo Bellissimo, a quebra de patente pode sim ajudar a combater a pandemia. Ele lembra de precedentes que ocorreram no Brasil e em outros países.
Se não me engano, na década de 90 ainda, quebrou a patente de alguns antirretrovirais que estavam sendo comercializados a preços abusivos e apelou para o Código Sanitário Internacional. Nós estamos diante de uma pandemia, nós precisamos de medicamentos, as pessoas estão morrendo, não temos condição de pagar isso que está sendo pedido. Exemplo similar foi feito em relação ao tratamento da hepatite C. Então, esse tratamento revolucionou a história natural da hepatite C. E enquanto os países ricos pagaram e pagam até hoje preços muito altos por esses medicamentos, eles são vendidos a preço de banana no Egito, em vários outros países com alta incidência de hepatite C e que tem uma condição socioeconômica desfavorável.
Nós ouvimos os professores Rogério Alessandri de Oliveira Castro, da Faculdade de Direito, e Fernando Rodrigues Bellissimo, da Faculdade de Medicina, ambos da USP, em Ribeirão Preto. Eles analisaram a quebra de patente para vacina, medicamentos e insumos hospitalares para o combate à Covid-19. Ferraz Júnior para a Rádio USP.